Quando você não coloca uma pedra no seu passado, você já a colocou no presente e no futuro. Muitos estão parados no tempo, não conseguem avançar na vida, estão bloqueados, porque o passado ainda está vivo na vida deles. Eles estão morando no passado. É até algo curioso de imaginar e de pensar, que você se mudaria para o passado, entraria lá, fecharia a porta e ficaria ali, curtindo, assistindo tudo que já passou e que está limitado ao que passou. Nada novo vai acontecer, afinal, você está dentro do passado, o que já passou. Ou seja, não vem nada novo ali. É assim que muita gente está vivendo, dentro do passado. E por isso desperdiçando o presente e o futuro. Hoje eu quero falar com você sobre passado vivo e passado morto. Dois tipos diferentes de passado. Passado vivo e passado morto. O que eu quero dizer com isso? Ora, Deus nos ensina a olhar para frente. A fé, uma das características principais da fé, é que ela olha para frente. Ela sabe que o que ela busca está à frente dela. Então ela tem que focar no que ela está buscando. Por exemplo, eu busco o céu. Eu quero chegar no céu. Então eu tenho que focar no céu. E eu tenho que dar cada passo hoje que eu creio vai me levar na direção do céu. E evitar outros passos que me distanciem dele. Então assim é a fé. A fé foca no futuro, foca na frente, na esperança. E age hoje na direção desta esperança. Isso é fé. Mas a fé também olha para o passado. A fé também olha para trás. Ela olha para trás como referências. Os heróis da fé, por exemplo. Nós olhamos, a Bíblia diz, olhai para Abraão, vosso pai. Então, nós olhamos para o passado, para os exemplos de fé daqueles que vieram antes de nós, e mostraram a maneira correta e também a maneira errada de viver. Você vê que a Bíblia é um livro divino e não humano, porque nenhum grupo, nenhuma nação escreveria um livro sobre si mesmo expondo suas vísceras. Não é? Se fosse a ideia do povo judeu se tornar um povo herói, fazer o seu Deus um Deus herói e a sua nação uma nação heroína, eles só teriam escrito coisas boas, coisas positivas sobre eles mesmos. Mas a Bíblia é uma grande denúncia contra o povo de Israel, que mostra que não foi um livro escrito para exaltar um povo, mas para exaltar a Deus, a palavra de Deus, exemplificada na vida de um povo, que quando obedecia a Deus, obedecia essa palavra, vencia, e quando não, era envergonhado, humilhado, derrotado. Então nós olhamos para trás, sim. Deus fez questão de deixar o passado registrado nas Escrituras Sagradas e ordenar que nós nos reportemos a elas, meditemos nelas dia e noite, para que nós não venhamos repetir os erros dos nossos antepassados e que, sim, venhamos aprender com os acertos deles. Então, nós olhamos para trás também no sentido de tirar lições que venham ser aplicadas no presente. Então, há um passado vivo. Há um passado vivo que é bom, que me ajuda no presente. Como também há um passado vivo que é ruim. E eu vou lhe dar aqui um exemplo de passado vivo que é ruim. Muitos casais, por exemplo, enfrentam isso. Nós aconselhamos muitos casais e é comum acontecer, por exemplo, digamos que houve lá uma traição, o marido traiu a esposa ou vice-versa, e agora eles estão tentando reconstruir a confiança no casamento. Então, vem a esposa e aponta um comportamento do marido e fala, olha, de novo, você está fazendo isso, igual lá atrás, igual você fez quando você me traiu, etc, etc. Aí o marido fica exasperado, o que tinha traído lá atrás, fica nervoso e diz, poxa, lá vem você de novo trazer esse passado de volta. Na verdade, não é ela que está trazendo o passado de volta. Se ela estivesse apenas jogando na cara dele o passado dele, sem que ele desse nenhuma razão, ela estaria errada. Mas se ele está mostrando pela sua conduta presente, seus erros atuais, seu comportamento dos dias atuais, que ele ainda não mudou do comportamento que levou à traição lá atrás, então a culpa não é dela, a culpa é dele. Porque o passado ainda está vivo entre eles. O passado não morreu. A pedra não foi colocada sobre o passado. E quem é que está dando vida a esse passado? Ele, os erros dele, a falta de arrependimento, a falta de mudança. Então, se você não muda dos seus comportamentos passados, não pense que você pode resolver o seu presente por causa de um passado ruim, simplesmente dizendo, ó, desculpe, foi mal. Ó, foi mal, dei bobeira. Não pense que essas palavras vão resolver alguma coisa. Não vão. O que é preciso é você rever onde você caiu, porque você tropeçou, no caso aqui da traição, por exemplo, que houve traição primeiro porque houve uma falha de caráter, houve uma traição sua para com Deus, você não temeu a Deus em primeiro lugar, você traiu Deus em primeiro, você traiu a si mesmo em segundo, traiu a sua família em terceiro e várias outras pessoas depois disso. Reconhecer onde foi que você cedeu a essa tentação, onde você errou, e então voltar e reparar estas brechas, reparar estes erros, ou seja, restaurar seu relacionamento com Deus, trabalhar no relacionamento com a esposa, trabalhar no seu caráter, mudar certos comportamentos, há pessoas que você tem que remover do seu círculo social, há lugares que você tem que deixar de frequentar, há hábitos ruins que você tem que deixar, talvez junto com a traição veio um vício de bebida que levou você à traição, ajudou, empurrou você para a traição. Então, o que é que você tem que reparar para matar o passado ruim? Matar para que ele fique um passado morto, de fato. Está morto, acabou, não tem mais. Não pode afetar em nada o futuro, a não ser com a lembrança, com a memória. Só. O que é que você tem que fazer? Então, muitos casais não conseguem superar o que passou porque estão lidando com um passado vivo. Um passado que ainda não morreu, que ainda não foi resolvido entre eles. E eu quero enfatizar aqui que, normalmente, em casos assim, onde houve traição, se foca no traidor. Ah, o traidor tem que mudar. Mas não é só o traidor, não. O traído, a traída, também tem que reavaliar os seus comportamentos. Não estou dizendo que foi culpa sua da traição do outro, mas houve contribuição da sua parte, houve omissão da sua parte, houve abandono afetivo, houve um clima ruim dentro de casa, que fez com que a pessoa evitasse estar em casa e preferisse estar lá no trabalho com a outra pessoa? O que que houve que contribuiu para a traição? Então, o outro também tem que rever esse passado para mudar, para matá-lo. Então, muitas pessoas não conseguem colocar a pedra no passado, porque essa expressão, como eu já disse aqui, ela vem do fato, do costume de se colocar uma pedra sobre o túmulo da pessoa. Então, a pessoa morre, ela é colocada num caixão, abre-se uma cova, desce o caixão lá a cova, põe-se a terra por cima e aí põe-se uma pedra por cima. A pedra é a última coisa, depois que o morto já está enterrado. Então, muitas vezes você não consegue colocar a pedra sobre o passado porque o passado está vivo. Então, antes de colocar a pedra, você tem que matar o passado. Mata o passado. Mas como é que eu mato o passado? Eu acabei de falar. Você tem que resolver aquilo que aconteceu no passado, que continua vivo no presente. Resolva isso. Acabe com isso. Aí o passado vai morrer e você pode colocar a pedra por cima. Muita gente está lidando com o passado vivo porque alimenta esse passado com a mágoa. A pessoa que a magoou não está mais fazendo nada que fez lá atrás. Ela fez algo que magoou, machucou, mas não está fazendo mais. Quem sabe até pediu perdão. Mas a pessoa magoada, que não perdoou, ela continua alimentando aquele passado. Eu me lembro de um caso nos Estados Unidos de uma mulher que o marido morreu e ela não queria se separar do marido. Então, o que ela fez? Ela pegou o marido morto, o marido morreu em casa, ela pegou o corpo do marido, colocou dentro do freezer e deixou o corpo dele lá no freezer por anos. Anos o corpo do marido dentro de casa no freezer, na garagem. Você pode imaginar? Pois é, isso aconteceu. E acontece. A pessoa não quer deixar o passado, então ela fica mantendo aquilo ali presente. E muita gente mantém o passado vivo porque fica alimentando o passado através da mágoa. Toma aqui, eu não vou deixar isso esquecer, eu não vou deixar isso ficar para trás. Então ela alimenta com a mágoa. Sabe quando é que você vai matar esse passado? Quando você perdoar. O perdão é a bala de prata que mata o passado de mágoa. Conceda o perdão e esse passado morre. Então muitas pessoas vivem hoje assombradas por um passado que está vivo, um passado que é um fantasma. O que elas precisam fazer? Matar o passado. E aí colocar a pedra por cima disso. E assim elas vão se livrar desse fantasma e vão poder finalmente avançar no presente e no futuro. Então, o que é que você vai fazer com o seu passado? Você tem carregado passados vivos com você? Ou você já matou o seu passado e colocou a pedra por cima?
Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.